Trigésima reunião ordinária, 10 de outubro de 2023.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Nico do Zé Norte. Olívia Dani. Jonathan do Dirce.
Presente.
Célio, presente. Juninho da Academia.
Presente.
Rogério Pungas.
Presente.
Corquinho.
Presente.
Elton da Ambulância.
Presente.
Banana.
Presente.
Eu presente, todos estão presentes.
Obrigado, vereador Célio. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação às proposições, a indicação número 70, subscrita pela vereadora Olívia Teodoro dos Santos, solicitando a envio de expediente para o seu prefeito, solicitando que sejam adotadas as devidas providências para cadastro e pagamento de gratificação por desempenho do programa Previne Brasil aos servidores que atuam no PSF, na atenção primária e demais servidores da Secretaria de Saúde em nosso município que tiverem direito de receber a referida gratificação. Também da vereadora Olívia Teodoro dos Santos, a indicação número 71, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando que seja determinada a secretaria responsável que proceda a manutenção, melhorias e instalação de banheiros químicos na orla do reservatório do Funil, no bairro Ipiranga, tendo em vista que nos finais de semana, muitos visitantes de outras cidades e pessoas da comunidade estão frequentando o local para lazer e entretenimento. Em relação aos comunicados, o ofício número 150 da Secretaria Municipal de Planejamento de Gestão, em resposta ao requerimento número 29 da vereadora Olívia Teodoro dos Santos, em resposta ao requerimento 29/2023, informa a Vossa Senhoria e os demais membros da Câmara Municipal que o estudo detalhado sobre o salário dos servidores está em processo de análise. Entendemos a importância deste estudo para a transparência e equidade dentro da administração pública, garantindo que os dados sejam analisados com precisão. Desta forma, a equipe da ANVER, juntamente com a Procuradoria do Município e a Secretaria de Planejamento, estão trabalhando para revisar todas as informações relevantes dos funcionários. Desta forma, estamos comprometidos a garantir que o estudo seja conduzido de maneira transparente e imparcial. Assim que o processo de análise for concluído, os resultados serão compilados em um relatório abrangente que refletirá com precisão a situação dos salários dos servidores e os impactos orçamentários e financeiros. O ofício número 149, também da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, em resposta ao requerimento número 28/2023, esclareço que já foi realizado e licitado através do contrato administrativo 106/2023, referente à contratação da empresa que fará todo o processo de monitoramento dos prédios da prefeitura e das ruas principais do município, através de câmeras de 180 graus e olho vivo 360 graus, conforme em anexo segue o contrato administrativo. Está em nosso cronograma as atividades para 2024, a Secretaria de Planejamento fará a instalação de todos os equipamentos a partir do primeiro semestre. Estamos incluindo uma internet de 500 MB via cabo para disponibilizar a integração das 220 a 250 câmeras de 180 graus com leitor de placa integrada à Polícia Militar e 17 câmeras de 360 graus espalhadas nas ruas principais com acompanhamento na sala de monitoramento que terá 4 TVs de 55 polegadas. Além disso, teremos um carro e uma moto para fazer a ronda por 24 horas nos principais prédios, escolas, PSF, UBS e outros. O valor global do contrato é de R$ 2.096.076. O ofício número 148, também da Secretaria de Administração de Gestão, em resposta à indicação número 51/2023, quero esclarecer que o princípio constitucional da reserva da administração intenta limitar a atuação legislativa em matéria sujeita à competência administrativa do Poder Executivo. Trata-se de princípio que prestigia a separação dos poderes, com que se impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias de competência executiva. Daí porque são formalmente inconstitucionais as leis de origem parlamentar que dispõem sobre provimentos de cargos públicos e sobre matéria que afeta a organização e ao funcionamento da administração pública, conforme está regida a lei orgânica do município de Jaci, nos termos do artigo 20, parágrafo 8º. Que seja lido em plenário, atenciosamente, Arnaldo Campos, secretário municipal de planejamento de gestão. E o ofício 149, do gabinete do prefeito, em atenção ao ofício 127/2023 da presidência dessa casa, que encaminhou o requerimento 30/2023, servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, em mídia digital, cópia do processo licitatório 95/2023, pregão presencial 35/2023. A documentação já foi encaminhada à vereadora Olívia Teodoro Santos. E o convite encaminhado pela paróquia de São Judas Tadeu da cidade de Lavras, vimos por meio deles convidar Vossa Senhoria para a 18ª barqueata de Nossa Senhora Aparecida às 9 horas na comunidade do Funil. Na expectativa de um pronunciamento favorável, antecipamos nossos agradecimentos. Atenciosamente, Padre Nélio José dos Santos, pároco São Judas Tadeu, paróquia de Lavras. Em relação à pauta, vereadores têm aí, conta para a votação. O projeto de lei número 16/2023, número 18/2023, 19/2023, 22/2023, 24/2023, 27/2023 e a proposta de emenda à lei orgânica número 2/2023. Dando entrada hoje para a leitura em via das comissões permanentes, o projeto de lei número 28/2023, que autoriza a abertura de crédito especial e das outras providências, o de número 29/2023, que assegura a reserva de até 30% dos espaços destinados a barracas das entidades sociais do município, para barraqueiros e comerciantes residentes e organizações da sociedade civil, OAC, situados no âmbito do município de Jaci, de autoria do vereador Corguinho. E o projeto número 30/2023, que estende a portadores do transtorno do espectro autista o direito de uso de vagas exclusivas de veículos já existentes que forem criadas ou modificadas em vias públicas no âmbito do município de Jaci, de autoria dos vereadores Júnior e Corguinho. Então, senhor presidente, os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado, Ranieri. Boa noite a todos. Boa noite quem nos assiste pelas redes sociais, senhores vereadores, quem está no plenário, que nos prestigia, doutor Lauro, servidores, também meu boa noite. Gostaria de convidar o senhor Douglas para fazer uso da palavra. Pode chegar até a tribuna, Douglas, por favor.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa casa, o vereador Juninho. Em nome dele, cumprimento os demais vereadores. Boa noite. Bom, o intuito aqui da minha fala é sobre o projeto de lei de abertura de crédito especial para o uso dos recursos que vieram da Lei Paulo Gustavo. Bom, eu trabalho na prefeitura, né, na Secretaria de Turismo, e esses recursos eles vieram da União, né, por meio da Lei Paulo Gustavo. Essa lei ela foi criada com o intuito de homenagear, não só homenagear o autor Paulo Gustavo, falecido em virtude da Covid-19, mas também dar amparo aos fazedores e fazedoras de cultura dos municípios e dos estados que, em virtude da pandemia, foram prejudicados. Então, o intuito principal da lei é a transferência desses recursos para apoiar projetos, né, no nosso caso, no município de Jaci e nos demais, né, outros municípios também no estado, projetos específicos para a cultura. Então, esse recurso ele não estava previsto anteriormente, né, o município não sabia o valor específico que ele iria receber, sabia-se que somente que chegaria esse recurso desde que o município cadastrasse o plano de ação. Então, foi cadastrado um plano de ação específico, né, para o município, e esses recursos eles chegaram, então, num montante de R$ 78 mil. Reais. Esses valores eles são divididos, R$ 55 mil reais para audiovisual e R$ 22 mil reais, para as demais áreas da cultura. Então, para a utilização desses recursos, é preciso aprovação de uma lei especial, tendo em vista que o recurso ele não estava previsto na LOA. No entanto, uma consulta ao nosso procurador, Dr. Jaderson, ele me informou que já a LOA permite, né, que sejam utilizados créditos especiais sem a necessidade de aprovação, mas para dar uma maior publicidade para o recurso, a gente entendeu por bem, e não só com também a Anver, né, que a contabilidade da Anver e a assessoria jurídica da Anver que presta para o município, também entendeu que fosse melhor que a gente desse essa publicidade, e por isso, então, nós encaminhamos o projeto de lei para apreciação dos senhores vereadores. Posteriormente, com a aprovação desse projeto de lei, né, no próprio projeto já tem as dotações específicas, aonde os recursos eles serão disponibilizados. Lembrando que esses valores eles são previamente estabelecidos pela União, então o município não tem qualquer interferência nesses valores, é um valor que é calculado de acordo com a população, e a divisão também de acordo com o audiovisual e com as demais áreas da cultura. Então, após a aprovação e a previsão desses recursos no orçamento do município, a gente precisa lançar editais, então assim, tudo por meio de editais, com regras específicas, os editais bem claras, de como serão utilizados os recursos, vai ter chamamento público. Então, todos os fazedores de cultura do município, eles podem participar, e aí eles têm que apresentar toda a documentação, tudo certinho, que vai estar especificado no edital, que vai ser o edital público, né? A gente vai dar a maior publicidade possível, divulgar, maior divulgação possível, para que todos possam participar. Então, é um recurso muito importante, tendo em vista que não se trata de recurso ordinário da prefeitura, né? Então, ou seja, não é um dinheiro que está saindo do cofre da prefeitura, muito pelo contrário, é um dinheiro da União, e caso não fosse cadastrado esses planos de ações e a gente não lançar esses editais, é um recurso que seria redistribuído para os demais municípios. Então, eu acho que é extremamente importante que esses recursos sejam efetivamente utilizados pelo município, claro, de forma clara e transparente. E aí tem a prestação de contas, que a gente tem que ter toda a prestação de contas, a gente tem que montar uma comissão que vai analisar toda essa prestação de contas também, e vai ser, por meio da plataforma Transferigov, toda essa prestação de contas também é feita. Então, eu acho que, né, eu entendo que é extremamente importante para o município, para a gente prestigiar os artistas locais, os fazedores de cultura locais. A gente também precisa fazer uma audiência pública sobre isso, né? A gente fez uma audiência, uma consulta pública preliminar, mas devido ao prazo, porque efetivamente todos os municípios e o estado, e os estados tiveram um prazo bastante curto para cadastrar esses planos de ação. Mas a gente tem que dar mais publicidade para isso, então a gente tem que fazer uma nova audiência pública, chamar os fazedores de cultura do município, os artistas, para participar. Então, esse é um recurso que está vindo pela Secretaria de Cultura, mais uma parceria da Secretaria de Cultura com a nossa Secretaria de Turismo, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, e a gente entende muito importante. Então, eu acredito que, se os senhores vereadores entenderem dessa forma, a gente pode dar andamento nos trabalhos, inclusive com a publicação dos editais.
Então, Douglas, dá uma partezinha, rapidinho. Lembrando que esse recurso ele tem que ser usado ainda esse ano, né? Você poderia explicar isso para nós aí, né?
Isso, exato. O recurso ele precisa ser transferido até 31 de dezembro desse ano. Ou seja, na verdade, a partir do momento que foi feito o cadastramento do plano de ação e que o município ele efetivamente cumpriu os critérios, esse recurso foi transferido. Então, esse recurso se encontra em conta específica, somente para esse recurso, não pode estar em outra conta. Tem as duas contas que foram abertas, uma para o audiovisual, né, a própria União já faz essa transferência com a abertura da conta, tanto para o audiovisual como para os demais setores da cultura. Então, ele se encontra parado, né? Claro que tem um rendimento, que todo recurso público que se encontra em conta, ele tem que estar aplicado, né, para render, mas esse recurso precisa ser transferido até 31 de dezembro desse ano, ou seja, nós precisamos lançar os editais de chamamento público e todos os recursos têm que ser transferidos até 31 de dezembro para os fazedores de cultura. E aí, tem diversas possibilidades. No caso do audiovisual, tem a possibilidade de realização de documentários, de vídeos, de games. Enfim, é um leque bastante amplo. E das demais áreas da cultura também. Então, a gente pode contemplar tanto artistas, cantores, a gente pode contemplar grupos, enfim. Então, mas é importante que esse recurso ele seja transferido até o fim do ano. A prestação de contas ela vai até 31 de dezembro de 2024. Mas, efetivamente, os recursos eles têm que ser transferidos aos fazedores e fazedoras de cultura por meio desses editais até 31 de dezembro desse ano. Por isso, a urgência dessa apreciação.
Alguma pergunta? Tranquilo?
Só eu agradeço. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Obrigado.
Obrigada, viu, Douglas? Presidente, só um minutinho. E hoje, né, Douglas, inclusive, a gente teve uma reunião do Contur, ideias muito boas, né, Elton? Então, que seja esclarecido. Já foram, né, esclarecidas todas as dúvidas.
É muito importante, né, essa interação, né, do Executivo com o Legislativo. Agradeço ao Douglas por ter vindo explicar o projeto, que na minha ótica é muito importante, mais uma vez, essa interação, porque esse projeto não precisava nem de ter vindo para a Câmara, né? Mas eles fizeram questão de trazer para dar mais transparência no projeto, né? E o que vai ser feito. E isso é muito bom. Queria parabenizar, né, pela formatura do dia 4, que foi a formatura das ACS e ACE. E continuo aqui, quero reiterar, continuo falando sempre da importância delas para o nosso município, principalmente para os nossos munícipes, né, que alguns não conseguem sair de casa, e elas vão fazer a visita e fazem o seu trabalho de forma ordeira e honesta e brilhante. Também gostaria de parabenizar, né, a Secretaria de Educação, e gostaria de agradecer também a Secretaria de Saúde pelo convite para a formatura, a Secretaria de Turismo, por ter mandado o Douglas, a Secretaria de Educação, por ter nos convidado para participar dos eventos da Semana da Criança, que foi de muita valia, né? As crianças adoraram. E agradecer e parabenizar mais uma vez o carinho que os professores, os servidores da pasta da educação têm com as nossas crianças. Isso é um papel que eles fazem de forma fenomenal, porque tem que ter muito jogo de cintura, porque a gente está tratando com muitas crianças e não é fácil, que eu já dei aula, eu sei da dificuldade, o Corguinho dá aula, ele sabe da dificuldade, e adiantando, né, o dia 15, quero deixar aqui o meu abraço e o meu beijo no coração de cada professor que educa, instrui as nossas crianças, e na minha ótica é uma das profissões mais importantes, porque é através do professor que nós temos engenheiros, advogados, médicos, né? E quero estender esse abraço a todos os servidores da educação, porque todos os servidores da educação, todos nós, na verdade, né, mas especialmente da pasta da educação, são educadores, porque até mesmo a tia da merenda, uma hora ou outra, vai chamar a atenção de uma criança e mostrar para ele que aquilo está errado, e a criança pode aprender ali e levar como lição de vida. Então, fica aqui o meu abraço carinhoso a todos os profissionais da pasta da educação, principalmente os professores. Temos um projeto aqui também que deu entrada aqui e nós vamos apreciá-lo, que é o projeto da subvenção que a prefeitura nos pede. Nós liberamos uma parte e hoje vai entrar em votação o restante, visto que o executivo está passando por um aperto. Não vejo outro termo agora, né? Não é falta de dinheiro em caixa, é falta de orçamento mesmo, né? Dotação orçamentária, que também não foi seguido o trâmite que tinha que ser seguido, é por isso que está apertado. mas não, isso não justifica com que a gente agarre um projeto nesse sentido, porque vai ficar prejudicado a população. É o meu ponto de vista, visto que nós temos exames atrasados e, pelo que eu fiquei sabendo, não foi feito o repasse, vereador Jonathan, para o CISLAV. Por isso temos alguns exames atrasados. Então, esse pedido, né, de socorro é para ajudar a socorrer essas coisas aí que não foram olhadas com mais cuidado, né? Mas nós estamos aqui unidos para resolver todos os problemas, ou então a maioria deles, porque todos os problemas nós não vamos conseguir resolver, porque também não depende só de nós, né? E mesmo quando depende de nós, vereadora Olívia tem o direito de se manifestar a opinião da forma que ela quer, o vereador Célio, vereador Rogério, vereador Banana. Então nós não podemos cercear a opinião de ninguém, mas temos que ter um pouco de empatia e um pouco mais de carinho com algumas questões, né? E sei que todos aqui trabalham nesse sentido. Primeiro, coloca as indicações, Barba. Coloco em votação, então, as indicações de número 70 e 71.
Presidente, peço vista nesse projeto aqui, o 27 e 23, e quero fazer algumas justificativas.
Está na hora que a gente for votar ele, aí o senhor justifica.
Certinho.
Obrigado. Sobre as indicações, os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados e permaneçam como estão, e os contra se manifestem. Então, aprovado por unanimidade do plenário. Projeto de lei. Número 16/2023. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. O 16/23. Coloco em votação o projeto de lei 18/23.
18/23, presidente.
Dispõe de abertura de dotação de crédito para a Câmara?
Para a Câmara.
A Câmara... Nelson, o senhor pode explicar melhor? O Nelson, ele vai saber... ele é o contador, ele vai saber explicar melhor. Não.
Esse projeto é 18/23. Não, são algumas votações que até o fim do ano podem se tornar insuficientes aqui na Câmara. Eu não estou lembrado agora quais são, parece que material de consumo, abastecimento de veículos, compra de materiais, né, de consumo, de água mineral, de peças para o veículo.
E também tem os cursos, né, Nelson?
Também tem cursos que podem ser feitos pelos vereadores e viagens, né? Viagens, sobretudo se for de avião. Então, lá na dotação já não comporta mais. Caso acontecer, né, o vereador, por exemplo, for a Brasília, né? Então precisa deste aporte para que seja empenhado. Só um minutinho que eu vou...
Obrigado, Renan.
Isso, diário civil, né? Caso o vereador for viajar, ela está bem, assim, não digo esgotada, mas já está chegando no meio do limite. material de consumo que eu já expliquei, e passagens e despesas com locomoção. Aqui que entram as passagens de avião, caso o vereador for a Brasília. Vocês são convidados para ir com o prefeito, ou lá em algum deputado, ou em algum evento, então esse aqui realmente não dá, né? Hoje
sim,
estamos com menos de R$1.000 nessa dotação. As diárias e material de consumo ainda tem alguma coisa, mas até o fim do ano é temerário, porque pode acontecer, por exemplo, de ter que trocar alguma coisa, mesmo aqui na Câmara, né? Algum material, né, aqui, então precisa ser, se for comprar, teria que ter essa dotação. E a gente está anulando em indenizações e restituições trabalhistas, R$ 25 mil. É, nós tínhamos até deixado um valor maior, porque poderia acontecer, né, de recebermos as férias prêmios. Mas o outro assessor, ele, devido àquela questão da pandemia, disse que nós não temos direito ainda, que é para esperar até meados do ano que vem.
Sim.
Então ela teve o acerto com o assessor Dr. Ederson, então ainda tem dinheiro disponível lá, mas não vai, isso não vai ser gasto. Assim, não há previsão para gasto.
Está muito bem explicado.
É, o serviço de tecnologia e da informação é também outro. Porque a partir do ano que vem, esse ano ainda não, vamos continuar com a dinâmica conforme o pessoal da SH3 pediu, para que fizesse um contrato até janeiro, 31 de janeiro. Mas, mesmo assim, ainda sobra os recursos. E equipamento material permanente serão 10 mil também, porque tem bastante, e os equipamentos aqui estão atendendo bem.
Obrigado, obrigado, Nelson.
O valor total é 50 mil de suplementação e anulação também 50 mil.
Ô, presidente, nós vemos uma situação ao qual, às vezes, nós temos que analisar de uma forma generalizada, tanto executivo quanto legislativo, correto? É, nós vemos que a mesma necessidade que o executivo, ele teve... É, outros gastos além do que aquilo que foi orçado, aquilo que estava dentro do orçamento. Ele tiver essa dificuldade para estar terminando o processo desse ano de 2023, certo? E aqui, esse que eu até pedi para o nosso funcionário, né? Muito bem, o servidor, muito bem competente aí, muito bem explanado, ele me explicou que a situação aqui, ela é paralela, é, acaba sendo igual o do executivo, que aqui é, pede também uma suplementação.
Só no, ô, dentro desse, só nós não fizemos peças.
Som, é, dentro desse...
E nem viajamos de forma desenfreada.
Sim. Dentro desse, claro, desse cenário, eu peço vista nesse projeto.
É, deixando bem claro que as nossas competências são diferentes e deixar bem claro também que, mais uma vez, eu sou a favor desse projeto, visto que é, carece de algumas coisas que podem faltar na Câmara.
Senhor presidente, deixa uma dúvida.
E
esse projeto, ele está em, é, né, aqui na... Hoje está em votação, mas já estava em pauta desde o dia 29 de agosto, é isso?
Isso. Então, eu vejo que algumas coisas que acontecem é na base do toma lá da cá, né? Algumas coisas que eu vejo. Porque a vista é um pedido para estudar o projeto de novo e vendo que o projeto está aqui desde o dia 29 de agosto... É...
Sim, eu entendo, presidente, mas...
Não. Eu só quero acabar de explanar por quê. É, eu falo assim, porque eu tenho que justificar algumas coisas, Elton. É, eu não estou cerceando Vossa Excelência de maneira alguma, viu? De maneira alguma, Vossa Excelência tem o pedido de vista e já foi acatado, já até anotei aqui. Mas é, o pedido de vista é justamente para dar uma avaliada maior. É, acredito que do dia 29 até hoje deveríamos todos ter feito o dever de casa. Mas o senhor tem mais 15 dias úteis.
Muito obrigado.
É, de nada. É, o projeto 19 de 2023. É, primeiro vou colocar, tem que colocar a primeira votação, a emenda, né, que foi feita por mim. É, a emenda, quem for a favor, os vereadores a favor, permaneçam como estão e os contra se manifestem.
Contra.
Contra a emenda?
Contra também, presidente.
Contra a emenda, presidente.
Eu vou me abster, senhor presidente. Pela emenda.
Eu também me abstenho da emenda.
Conta também.
É... Agora vamos para a primeira votação do projeto. É... Vereadora Olívia, gostaria que vocês, por favor, senhores, ligassem o microfone para ficar gravado, gente. Senão está muito ruim para nós. É, Nico?
Vamos abster.
É, vereador ali? Vereador João?
Contra.
Vereador Sérgio?
Contra.
Eu me manifesto.
Pode se manifestar, a senhora tem 5 minutos.
Posso?
Pode.
Então, projeto, ó. Eu vou ler aqui o projeto, porque às vezes tem gente que não está nos acompanhando. Institui o vale-abono de 25% para todos os funcionários, ativos ou inativos, em estabelecimentos que proporcionam lazer e entretenimento no município de Jaci. Não sou contra nenhum servidor, nenhum, seja ativo, inativo, não sou contra os funcionários, nenhum servidor. Sou contra porque não está ajudando todos, vai estar ajudando só uma classe, direitos iguais para todos.
Obrigado, vereadora.
Falar nada, né? Faço das suas palavras, senhora vereadora, as minhas palavras.
É, vereador Rogério?
Eu também sou contra, presidente.
Vereador Corguinho?
Opa.
Vereador Elton?
Eu sou a favor, né?
Vereador Banana?
Sou contra.
Vereador Célio Jamani, você foi contra. Estou reprovado. Reprovado em primeira. Primeira votação. Não é votação, é primeiro o quê mesmo?
Primeira votação.
Não, como o senhor falou mesmo, é primeira. Turno. Primeiro turno.
Reprovado.
A primeira votação, a votação do primeiro turno desse projeto foi reprovada.
Também foi
reprovada. A emenda foi reprovada também. Ah, tá. Votou contra a Olívia,
eu,
o Rogério, o Jonathan,
o Nico absteve.
O Nico absteve.
O Célio foi contra.
O Célio,
e o
Célio foi contra.
E o Elton absteve também.
Banana foi contra.
Foi contra.
O Elton absteve. O Corguinho?
Por favor.
É... Projeto de Lei número 22 de 2023 dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e sobre o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e das outras providências. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão e os contra se manifestem. Aprovado. É, projeto número 24 de 2023. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, e o Fundo Municipal de Meio Ambiente, FUMEMA, e das outras providências. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão e os contra se manifestem. Aprovado. É, projeto de número 27 de 2023. Autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento de 2023, fixado pela Lei Municipal número 14/25/2022.
Peço licença nisso. Posso justificar?
Claro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. A todos que nos visitam aqui. Ao nosso jurídico. Senhor presidente, eu venho pedir uma vista nesse projeto, lembrando que ele está na casa aqui do dia 26/9, então tem pouco tempo, né? Esse projeto está na casa, mas a gente já discutiu bastante ele, é um projeto bem polêmico, né? Por quê? Porque foram muitos gastos exorbitantes, né? Que não estava no planejamento. Tipo, festa do peão, 1,5 milhão, festa do motoqueiro, festa do caminhoneiro, festa. Então, tinha muita coisa para mexer nesse orçamento. Lembrando, esse projeto 27-23, minha justificativa é muito simples. O orçamento do município deste ano é de 42 milhões. Lembrando que já passou nessa casa 34%, né? Então é muito dinheiro. Sendo 17 superávit e 17 orçamento.
Verdade.
E o recomendado pelo Tribunal de Contas, recomendado, é 30%. Então já passou 4% a mais, né? Então já passou do limite. Não posso deixar também de ressaltar que nesse 34% que aprovamos aqui até hoje, eles não mandaram para a gente aqui as prestações de conta, né? Então, se a gente está aqui para aprovar projeto, a gente também quer a justificativa em que são gastos, o que é gasto, porque antigamente, né, vamos dizer assim, vinha um balancete aqui para essa casa, no qual os vereadores podiam sentar em cada mesa, cada gabinete seu, e avaliar o que está sendo gasto. Hoje não vem mais, né? Hoje você consegue encontrar alguma coisa lá no portal da intransparência. Então, minhas justificativas são essas. Eu peço vista nesse projeto para que eles mandam para essa casa aqui a prestação de conta desses 34% que já foi votado aqui. Muito obrigado, presidente.
De nada, vereador Jonathan. Projeto de número 28/2023. Autoriza abertura de crédito especial e das outras providências. Esse não vai para a votação, não. Leitura e envia às comissões permanentes.
Desculpa aí.
Agora, é o 2/2023. Altera a arrecadação, a redação do caput do artigo 41 da Lei Orgânica do Município, autoria vereadores Emerson, Antônio e Júnior. É o 2/23.
Presidente.
É a proposta, a emenda à lei orgânica.
Quando eu iniciar as votações, por gentileza, a gente tem um tempo para estar explicando, né, sobre essa a proposta, né?
É 3 minutos regimentais, né, Nelson?
É.
Vereador Nico? Favor ou contra?
Favor.
Vereador Olívia? Vereador Jonathan?
Contra.
Vereador Célio?
Contra.
Vereador Rogério?
Presidente, eu sou contra, depois eu vou explicar também. Pode terminar a votação.
Tá. Vereador Cordim?
Bem, eu sou a favor. Justificativa é o seguinte: com a alteração que nós fizemos, a nossa reunião iniciando às terças-feiras, quando chega o mês de dezembro, se nós seguimos o regimento, a nossa reunião ela termina no dia 5 de dezembro. Então, nós não teremos mais reuniões ordinárias ao longo de 2023. Então, nós não teremos, né? E ela contempla também aqui a relação no início de 2000, no início do ano letivo, do próximo ano, os vereadores que tomarem posse, a explicação é como tem o Senado, é que eles iniciam o ano em janeiro para que eles possam se preparar e em fevereiro eles estarem aptos em condições, porque o janeiro eles teriam condições, juntamente com os servidores da casa, que são super capacitados e qualificados, a preparar. Então, a modificação da lei orgânica foi feita justamente com base nessas informações. Tá bom? Muito obrigado.
Vereador Elton?
Eu me abstenho.
Vereador Barra?
Eu também.
Contra? Eu, como assinei, eu tenho por obrigação de votar a favor. Então, foi reprovado por quantos votos? 5 contra.
Não, foi a favor.
3 a favor e 1 abstenção. Vereadora Olívia, quer justificar o voto dela?
Claro. Desde quando nós, né, iniciamos o nosso mandato, nossa gestão aqui, começamos em janeiro, né, trabalhamos aqui em janeiro, e deixar bem claro que nós não tiramos férias, nós estamos de recesso. E muitas das vezes, estamos aqui, somos convidados para estar em reuniões extraordinárias, e da qual eu nunca faltei em nenhuma delas. Estamos, né? Nossa vereança é vereança. Ela é 24 horas, então trabalhamos 24 horas. Eu acho que até mais de 24, se deixar, porque parece que assim, a gente trabalha assim, trabalha, e estamos aqui. Só que eu não posso pensar, agir agora pensando em mim, e eu não sei o que pode acontecer depois, na próxima gestão. Então, eu vou, respondo por mim nessa gestão. Na próxima gestão, se quiserem mudar, pronto.
Eu queria manifestar, presidente, meu voto, porque é o seguinte, eu também estou de acordo com a Olívia, né, já estou aqui vários mandatos, e creio eu também que sempre fui notificado para reunião, mesmo que seja para celular, nem seja escrito, eu sempre tive, nunca faltei uma reunião extraordinária, e estou aqui à disposição para isso. E aí não tem férias, aqui tem recesso. Tanto que a Câmara fica aberta e nós estamos aí à disposição do povo, igual eu fico, né, à disposição, e sou muito procurado e respondo a todos. Então é por isso que eu estou votando contra. Obrigado.
Obrigado, vereador Rogério. Ô, Ranieri, chega aqui, por favor. Senhores vereadores, quero colocar em votação o projeto de número 28 de 2023, que autoriza a abertura de crédito especial e das outras providências, que é justamente o projeto que o Douglas apresentou aqui. Como está ainda leituras e comissões permanentes, mas eu gostaria de pedir a colaboração de todos os pares para a gente votar esse projeto agora.
Presidente, é só para... porque se está vindo a verba, não pode gastar isso. Explica-se.
Essa verba aí é uma
porque
verba
que... Porque como está na veio, comissão, eu gostaria de...
É uma verba que veio separado, né, Douglas?
Pode ficar?
Que pode... Pode, Rogério.
Esse projeto aqui, vereador Elton, o que é um crédito especial? ele não estava no orçamento. Aí nós estamos criando esse crédito especial para que ele possa receber dinheiro para ser gasto. Então não tem no orçamento. Esse não tem vinculado naquele outro orçamento.
Está vinculado. É...
É separado. Então o crédito especial é separado.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir urgência nele, então, que já se resolva tudo de uma vez hoje. Porque eles têm
um tempo
curto, né, Adolfo?
Obrigado.
Também. É todos, né?
Eu também.
Então, os vereadores a favor se permaneçam como estão e os contra se manifestem. Aprovado por unanimidade do plenário. Passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Quer trocar, Mica? Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, de novo. O nosso jurídico. Boa noite aos visitantes e a todos que nos acompanhem pela rede social. Bem, como a minha justificativa aí da vista, né, desse projeto 2723, quero deixar bem claro aqui, né, que ainda não votei contra o projeto. É uma vista que ela vale por 15 dias para que a gente ainda, no meu pensar, é que chegue aí para a gente alguma prestação de conta aí de o que foi gasto de janeiro até hoje, né? Rogério pediu, o vereador Rogério pediu, e até hoje ainda não chegou aqui nessa casa. Então, é o porquê da minha vista. Falando aqui também um pouquinho do projeto 2223, né? O Douglas teve uma reunião com nós aqui outro dia. Então, mais uma vez, prova que a gente está aí para ajudar mesmo, né? Que é extraordinária, ordinária, ou com o povo mesmo que nos procura, a gente está aí para ajudar. Então, Douglas explicou muito bem, ele com a Vanilla, né? E é um dinheiro que está chegando aí para o nosso município, igual ele explicou, não está tirando do caixa, mas o dinheiro está chegando e que espero, né, que ele seja bem gasto naquilo tudo que propôs para nós ali, né? E que não tenha vínculo político nenhum nesse projeto, né? Porque a gente vê aí que muitas das vezes, ainda mais chegando a época de eleição, muitos gostam de aproveitar, né, para poder sair por cima. Então, também estava de acordo com esse projeto. A Câmara inteira pediu urgência. O projeto foi votado. E agora é só executar. Pessoal, a gente vê aí aquela praça ali do perto do São Mateus, né, que o Zé Carlos está fazendo lá pela uma permuta que foi feita, Zé Marco, pela uma permuta que foi feita lá com a prefeitura. Então hoje, pessoal, a prefeitura não está gastando nada ali, né? Quem está gastando ali é o Zé Marco, porque tinha lá dentro do condomínio, tinha um lote, né, que era da prefeitura e foi feita uma permuta. Então trocou. Mesmo caso das casinhas, né? As casinhas que passou nessa casa aqui, que a gente votou, foi feita também uma permuta com a Camargo. Intercemit, né? Na verdade. Então a gente vê aí que várias pessoas tiram proveito nessa situação. né, de ir lá, fazer live, falar que está que tá fazendo, mas assim, deixar bem claro que eu, vereador Olívia, vereador Juninho, cobramos muito, vereador Juninho é, foi até a casa também do, do Zé Marco, né, com, do, com vários documentos, né, vereador, para que começasse essa obra lá. Né, e depois da onça morta, né, todo mundo é matador. Então, a gente fica assim, meio que revoltado, porque a gente cobra muito, cobra demais, mas na hora de aparecer, vem o super-herói lá e já coloca a cara na frente. Então, a gente fica meio que revoltado.
Mas, eu não sim. sei se o seu tempo vai ser curto.
Não, pode falar, Brana. Tá,
foi muito bom, foi muito importante você tocar nesse ponto aí. Eu até também já esclareci esse ponto aí, é, acho que foi o ano passado ou o ano retrasado. É, esse projeto foi da gestão passada, né? Que aprovou fazer essa permuta. Então, na época da minha fala, eu falei o seguinte, e até é bom se tocar no assunto, que a pessoa não está gastando um centavo ali hoje, mas também, assim, o, lá o dono lá do empreendimento, lá o Zé Márcio, né? Ele também não está fazendo aquilo de graça, né? Então, foi feita a troca. Os 10% que ele tinha que repassar para o município, dentro do condomínio, que vale uma nota, né? Então, ou seja, em vez de passar ali o terreno, o lote, ele está fazendo essa praça. Então, assim, a gente tem que pontuar que não está fazendo de graça, né?
Exatamente.
Pegou um terreno e muito bem
valorizado. É a pergunta da terceira etapa do condomínio.
E também, ô Nico, não podemos deixar de frisar que ali ele vai ter também o funcionário dele durante 3 ou 5.
É 2 anos, mas parece que ele...
Estendeu para 5,
ele
não.
Ele vai estender para 3 ou 5 anos, por conta dele.
Então, assim, é muito importante isso, né? Porque hoje mesmo eu tive uma reclamação, né, do pessoal lá. O pessoal liga no celular toda hora, né? E por isso que eu estou dando essa explicação aqui. Senhor presidente, peço mais uma vez, esse humilde vereador, mais uma vez, que o poder público toma conhecimento de algumas casinhas que as pessoas precisam. E já vem falando isso daí há mais de um ano, né? Vem chuva forte aí, tem pessoas carentes que estão precisando, no mínimo, de um telhado. Né? A gente vê aí que é vários gastos aí que a gente fica até meio que... Como diz a palavra? Você fica até meio revoltado, né? Muitos gastos sem necessidade, sendo que podia gastar com essas pessoas que precisam. Mais uma vez também, presidente, peço o reforço dessa casa para que o poder público, que o nosso executivo, tome conhecimento que aqui na nossa cidade, no nosso município, precisa de uma clínica que tenha parceria com o nosso executivo e legislativo, porque tem muita gente aí num caminho errado no mundo, né, das drogas, da bebida, que precisa aí ser internado e ser ajudado, né? Eu mesmo, essa semana, uma senhora me parou na rua, e não vou falar aqui o nome, né, que não convém, mas pediu, pelo amor de Deus, que ajudasse a internar o esposo dela, que ele é trabalhador, mas já não está dando conta mais de trabalhar por conta dos vícios. Então, eu acho que nós temos que unir nessa parte, assistência social, executivo, legislativo, e achar uma saída para o nosso município. Porque tá vindo muitas crianças, muitos jovens, adolescentes, e até mesmo pais de família que estão se perdendo nesse mundo. Então, eu peço mais uma vez esse das clínicas e esse das casinhas já vem tempo que eu venho falando. Há muito tempo atrás, muito tempo não, o Rogério tem mais tempo de casa ainda, não vai deixar eu mentir, há mais ou menos uns 8 anos, já se fazia esse tipo de melhoria para as pessoas carentes, né? Trocava o telhado de quem precisa, a madeira, pelo menos é essencial. Banheiro, já foi reformado muitos banheiros, né, Rogério, de quem precisa.
Essa semana eu também fui abordado com esse mesmo assunto, vereador.
Isso. Então eu peço aí o reforço dos nossos companheiros aí, que a gente entre aí numa reunião, que seja extraordinária, ou que for pra gente pautar isso aí. E do mais, presidente, só isso. Forte abraço a todos. Fique com Deus.
Elton. Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
senhores vereadores, aos funcionários dessa casa, a vocês que nos prestigiam com as suas visitas. Peço desculpa porque minha voz hoje está meio rouco, mas...
Voz de locutor.
É. Oitavando. Inicio as minhas falas deixando aqui o Salmo 128, versículo 2, que diz: Vós comerás do fruto do teu trabalho, bênçãos e prosperidade serão suas. Receba aí. Dizendo isso, senhor presidente, esse versículo que fala do trabalhador, hoje, 10 de outubro de 2023, dia 10 de outubro, é comemorado o dia do motorista de ambulância. É.
Hoje eu ouvi no programa do Guilherme Souza de manhã.
Né? E eu trago aqui do Diário Oficial da União, né? O Diário Oficial da União, publicado no dia 30 de 11 de 2021, na Lei número 14.252, de 29 de novembro de 2021.
Obrigado, Guido.
O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: fica instituído o Dia Nacional do Condutor de Ambulância, a ser comemorado anualmente em todo o território nacional, no dia 10 de outubro. Esta lei entra em vigor na data da publicação, Brasília, 29 de novembro de 2021. Presidente Jair Messias Bolsonaro. Glória a Deus, né? É o dia do motorista, ele tem o seu valor. Engraçado que...
Elton, deixa eu quebrar o protocolo.
Parabéns. Obrigado. Esse abraço, presidente, eu estendo ele a todos os motoristas de ambulância.
Por favor.
Né? Eu quero citar nome e quero a ajuda dos senhores vereadores para que nós não venhamos a cometer o crime de esquecer de alguém. Sabe por quê? Porque na época do Covid-19, nós passamos uma situação muito delicada. Hoje nós nos alegramos, é claro, que depois de tudo o que passou, nós sobrevivemos. Mas o que entristece era de ver, presidente, pacientes esperando uma intubação, esperando uma internação e não conseguia, vereador Corguim. E nós, como motoristas de ambulância, sofrendo com aquilo, vendo pessoas sem conseguir respirar e a gente estando bem, a gente queria respirar para aquelas pessoas e, sabe, queria fazer algo para poder. E de repente vinha a notícia que familiares perderam seus entes queridos. Não quero aqui fazer sensacionalismo, longe de mim isso acontecer, mas é para mostrar a importância do motorista de ambulância, que ele não é um médico, ele não é uma enfermeira, mas ele é aquele que atende,
que tem que acelerar quando preciso, diminuir a velocidade quando passar no quebra-mola. Motorista de ambulância tem toda uma técnica, né? E aqui no nosso município nós vemos a dificuldade por não ter maqueiro. O motorista de ambulância, ele pega no colo. Quantos e quantos pacientes que eu peguei no colo, mesmo de Covid. Isso aí é para mostrar que os nossos outros servidores, que também são motoristas de ambulância, eles prestam esse serviço. Porque se não presta serviço de qualidade, a própria população tira.
Verdade.
Né, presidente?
Verdade. Por isso que, parabéns, Elton. Obrigado. Parabéns a todos os motoristas do nosso município, qualquer outro município, né, que às vezes possa estar ouvindo. Sim. O trabalho de vocês é gratificante. Vocês têm que ter amor, sim, da profissão. Sim. E amor e cuidado com os pacientes. A ética profissional é muito importante.
É verdade.
E todas as vezes que vocês saem, né, quando vão levar um paciente, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. E que todos possam orar pela vida de cada um.
Obrigado, obrigado. Recebo essas palavras. E olha para você ver, nada é por acaso. Tudo é por Deus, né, Nico? Nada é por acaso, tudo é por Deus. Hoje eu fui levar um paciente numa determinada cidade e fui na ambulância. Ao olhar no retrovisor e vendo a carroceria da ambulância, assim, naquela rodovia ali vindo de Santo Antônio do Amparo para cá, sozinho, eu imaginando comigo, eu falei assim, gente, devia ter o dia, olha, hoje, eu pensando comigo, eu falei assim, dá vontade de pegar um deputado aí, um conhecido meu, deputado, muito amigo, né? E pedir para ele fazer esse projeto, sem saber que esse projeto já existia, né? E eu chego em casa, eu não vou falar que é por ocasião do destino, porque eu acredito que Deus fala conosco em todos os instantes. O Frederico me manda uma mensagem falando, parabéns, hoje é dia do motorista de ambulância, né? Se pudesse tomar uns 10 minutos meu aqui falando dos motoristas de ambulância, eu faria isso, né? E quero parabenizar ao Fábio César Mendonça, o Fabinho, né, que tem prestado um trabalho grandioso. Ele mesmo já transportou minha esposa quando foi fazer uma cirurgia de vesícula. Eu sou grato a ele e eu sentado ali atrás, junto com a minha esposa, eu imaginei o que os pacientes passam quando eu estou dirigindo. Quando eu estou lá na direção da ambulância. Obrigado, Fabinho, Fábio César Mendonça. Ao Frederico Calisto, grande amigo, tem prestado um serviço ali na ambulância, fantástico. Deixa a ambulância impecável. É um plantão de 24 horas que nós fazemos, o motorista que pega a ambulância. Quando o Frederico antecede, pega a ambulância até com bom ar, cheirinho, limpinho, até pretinho, entendeu? Passa. Frederico, está de parabéns. Antônio Siqueira, o Tonho da ambulância, todo mundo conhece. Tonho, você é demais, filho. Você usa o seu bonezinho aí para tampar a careca, mas é nota mil. Sempre tem nos atendido e transportado nossos pacientes com carinho e dedicação. Valeu, Tonho. Vamos lá. Floriano, José Floriano, grande irmão em Cristo. Esse, com aquela voz simples dele, nós temos que fazer leitura labial para olhar para o Floriano, né? E receber tudo aquilo que ele quer falar para nós através de leitura labial, porque fala tão baixinho, mas aqui, competente demais. Trabalhador, honesto e dedicado naquilo que faz. Vamos lá. João de Tumirim. É o mais famoso João de Tumirim. Gente, algumas reclamações, né? Algumas pessoas têm feito do João, e eu até discordo muito. Por quê? Porque o João, ele é prestativo. Ele pode ser meia-noite, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E no Covid, gente, desculpe os outros motoristas, mas no Covid, foi eu, o João, e foi eu, o Joãozinho mesmo, que pegou mais direto na ambulância exclusiva do Covid. E o João não quis assinar, não. O João não quis assinar. E trabalhou, dedicou mesmo ali, na hora que foi preciso. Valeu, João. Marcinho, ele trabalhou na ambulância da Serra, né? E agora está ali no plantão 24 horas, também atendendo sempre, muito prestativo, eficiente e cada dia mais evoluindo, né?
e quando, só, é, quando precisa dele para viajar, e tinha uma dificuldade para enfrentar a capital, mas pegou fácil, fácil, e hoje é, o braço direito é aquele que ajuda mesmo o município. Né? E tem aqueles que já não estão tão atuantes na ambulância, como já passaram aqui nessa bancada. Falecido Joel, muito competente também, que precisava dele, São Paulo, 2h, 3h, não tinha tempo ruim. Joel, Zé Márcio, que hoje trabalha no PSF, que foi vereador aqui. O José Maria é motorista da saúde, né? É, dirigiu pouco a ambulância, mas é um motorista de saúde, está sempre nas portas dos hospitais, levando o paciente. É, conhece muito bem a capital onde mais nos é requisitado. Zé Maria.
Marquinhos também.
O Marcos, justo, gente. O Marcos, motorista de saúde. É, o Marcos gosta mais, eu falo assim, com o Marcos, motorista de Varginha. Não é porque não conhece a capital não, viu, gente? Mas é porque o Marcos gosta de ir para Varginha. Escolhe as viagens para Varginha. E está lá o Marcos, competente, fazendo o serviço.
Tem o pé de pau levar também, né?
É, ele não vou deixar por último. E tem o... que passaram aqui, José Márcio, o Chicão da ambulância. Né? Hoje o Chicão trabalha aí no caminhão, né, na zona rural, é, caminhão caçamba. E eu não quero esquecer também aquele que aposentou, que fez um trabalho grandioso. E eu gostava dele na ambulância, Lico. Ele, o apelido dele é Tripa. Mas é o Antônio Salatiel. Esse, eu tiro o chapéu para ele. Mesmo com todas as dificuldades ali, ele ia, fazia um serviço de excelência e de qualidade. Muito bom fazer, trabalhar junto com ele. E deixa saudade, né? Mas graças a Deus, tá cheio de saúde, né? Usufruindo aí da sua aposentadoria. É, eu acho que eu não esqueci de ninguém. Se eu esqueci, me perdoa, de coração. Mas eu quero dedicar aqui o meu tempo de fala a todos os motoristas de ambulância. Zé Mário. O Zé Mário não é do minha época, mas muitos falaram do Zé Mário dirigindo uma caravan. É isso mesmo, né? Uma caravan, né? E, né? E me perdoe aquele que eu esqueci. Mas eu quero aqui, agora me veio, né? Já falando aqui, o vereador Corgo não me deixou esquecer, também acredito que não, mesmo se eu tivesse sentado, eu voltava aqui. Né? O nosso prefeito, Fabiano da Silva Moretti, que passou no concurso aqui, depois ele começou a dirigir uma caravan também, uma caravan que já estava no mandato anterior, é, competente, eu tenho certeza, do serviço, como o vereador Olívio falou, do serviço que nós prestamos aqui, para a comunidade, como motorista de ambulância, o fato da gente estar sentado nessa cadeira aqui não é por mérito apenas, não. É por reconhecimento, é a palavra certa. É reconhecimento. Quando se faz com amor, quando se faz com carinho e dedicação, a população de Jaci, ela reconhece o trabalho de um motorista de ambulância. Dizendo assim, eu digo, sem medo de errar, que o Fabiano, ele iniciou a sua carreira política sendo prefeito da nossa cidade na ambulância, dirigindo a ambulância da Serra. Parabéns a todos os senhores motoristas de ambulância. Parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia. Abraço essa data e quero que essa data se repita em muitos e muito tempo. 10 de outubro de 2021, quando foi sancionada essa lei. É, foi influência do Covid, justamente. Né? Acho que o motorista de ambulância podia ter um pouquinho dessa rebarba aí que tá vindo aí para para esse piso salarial das enfermeiras.
O Elton foi levar minha avó lá no, com Covid uma vez.
Foi. E na, a gente é, meu senhor Corguinho.
Do falecido, né, José Olaia. Ele também foi um dos primeiros, né, motoristas de ambulância que já teve.
Foi.
Ô, presidente. Eu esqueci de encerrar com o versículo.
Por favor.
Amém?
Amém.
Entregue suas obras ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3.
Amém.
É, Mr. Corguinho.
É, Mr. Corguinho.
Presidente, boa noite.
meus companheiros de bancada, pessoas que nos assistem, nossos funcionários, visitantes, nosso assessor jurídico, seu avô, seja muito bem-vindo. A nossa casa aqui é do povo. Legisla e trabalha para e pelo povo.
Obrigado, Corguim. Só uma partinha rapidinho. Sem esquecer do Marcelo, que dirige o ônibus do Cislav. Do Cislav, grande profissional.
Sim. Bem, como o companheiro Elton também, bem afônico, mas vamos preparar aqui para estar falando um pouquinho das atividades que foram feitas ao longo da semana, representando o nosso legislativo. Então vamos lá. Nós tivemos na semana passada, na sexta-feira, o seminário de empreendedorismo da Aliança, presidente. Fomos com as doceiras, né, que estão acabando com a associação, montando de fato, fazendo a nova cozinha. Também tivemos a presidente da Amopem. A Aliança esteve com a gente. O Jonathan também esteve conosco lá. E nós fomos muito bem recebidos pela Renata. A Renata, ela merece que seja mencionado não somente o seu nome, mas ovacionado o trabalho que ela vem fazendo com as cidades que foram afetadas, né, com a usina. É uma mulher incansável, batalhadora, não mede esforços para que os municípios possam, através de parcerias, de verbas, fazerem o empreendedorismo e muito mais ainda, fazer com que a pujança e a força da mulher tenha um reconhecimento. Então, Renata, muito obrigado pela manhã que nós passamos, pelos ensinamentos, pela sua vivacidade e principalmente pela sua tenacidade em continuar a reescrever e ressignificar a importância do empreendedorismo juntamente com o meio ambiente. Já foi mencionado aqui pelo presidente, nós também estivemos presentes na sexta-feira, presentes na formatura dos agentes, né? ASC, né, Olivia? E a CE. Foi uma parceria muito importante com a Universidade Federal de Lavras, através do curso de medicina. Então, o nosso município está desfrutando da melhor maneira possível desta parceria, que só vem a aumentar a qualidade de serviços prestados pelos nossos funcionários. Então, aqueles que tiveram, ao Rodolfo, que não estava presente, mas o Lucas estava o representando, parabéns e que possamos continuar com as atividades. Bem, nesse domingo agora, nós vamos realizar, através do Conselho de Desenvolvimento Comunitário, que é o CDC, nós iremos fazer o Dia do Bem-Fazer. Foi postergado devido à chuva, então esse ano nós vamos fazer de uma maneira extraordinária no bairro da Serra. Então, domingo, no dia 15 de outubro, a partir das 10 horas da manhã, vai estar sendo montado as atividades de entretenimento, de lazer, de pintura, de parte também cultural, que vai acontecer no centro, né? Vai ser no bairro da Serra. Então, todo o nosso município está convidado a participar do Dia do Bem-Fazer. Sobre o amor incondicional. Domingo agora nós tivemos um almoço e eu estava trabalhando, mas queria aqui parabenizar o Wagner, porque o que ele e a esposa dele fazem, nós até podemos fazer por um dia. Mas todos os dias, o ano inteiro, companheiro Elton, é difícil. Abdicar da família, estar ainda no seu trabalho na ativa
e cuidar de outras pessoas para que elas possam trilhar o caminho do bem, buscando através da espiritualidade, sinceramente, são poucos aqueles. Então nós temos que render, orar, para que isso possa continuar. No sábado agora, vai haver um seminário que vai ser promovido pelo Centro Espírito Casa Caminho da Luz. E vai falar sobre as dependências químicas. Então, todos estão convidados. A entrada é gratuita. A partir de 8:30 da manhã, no Jardim Planalto, vai ter essa oportunidade com um palestrante já renomado, que vai, através da doutrina espírita, nos informar, nos orientar e fazer um momento de reflexão para que possamos também aprender sobre como podemos colaborar, ajudar com as pessoas que estão na dependência química. Nesse domingo agora, dia 15, a equipe do Jaciense começa uma nova etapa. Estivemos reunidos com o prefeito, o Wendel, que é o treinador, Fabiano, o secretário Té, e eu também estive lá selando a participação de um torneio na cidade de Carmo da Cachoeira. Então, fizemos uma parceria público-privada, onde a prefeitura vai entrar com o mínimo, somente com o transporte. Todas as outras taxas serão bancadas pelas instituições particulares e empresas. Ou seja, não vamos, de maneira alguma, onerar os cofres do município. E ainda, Elton, são jovens que você conhece bem. De Ijaci, 90%, abaixo de 30 anos, dando oportunidade. O Elton já teve a oportunidade de levá-los. São meninos bons, que irão representar o nosso município na cidade de Carmo da Cachoeira, no mês de outubro, novembro e dezembro. Não poderia também te estender aqui as felicitações às meninas, que aqui acaba sendo representada pela Bia e pela Malu. Nós estamos disputando um torneio de Pomoceno, muito puxado, e um nível muito alto. As meninas treinam de 8:30 às 10 da noite, um horário surreal, insano, onde trabalham o dia inteiro e ainda tem um tempinho para representar o município. Então, queria agradecer o empenho de vocês, do Fábio. O Fábio é um batalhador, né? Ele não mede esforços para que nós consigamos, dentro da possibilidade, termos transporte e também financiamos para que seja econômico com todas as outras que passaram. Repito, os gastos com esportes do município, eles são mínimos, mínimos. E as cidades que nós buscamos a fazer são cidades com distância no máximo até 60 quilômetros, o que não ocasiona e acarreta os valores maiores. Por último, não menos importante, o presidente já falou aqui sobre a Semana da Criança, que culminou na semana passada, na sexta-feira, com um almoço nas escolas municipais e também um café na escola estadual para os professores, que em alguns países são chamados de mestre dos mestres. Né? Tamanha a devoção. Tamanha a devoção. Na verdade, eu passei em todas as escolas para fazer uma entrega para todas os professores, pois a educação é uma área em que eu estou, Elton. Então, muito mais que obrigação, foi entregar uma recordação com como uma forma de reconhecimento e agradecimento. Eu vou deixar para o presidente aqui, o Juninho, que está ali, vou deixar para ele aqui, também a, como ele também é professor, vou deixar para ele aqui essa, esse reconhecimento, essa forma de dizer muito obrigado pelo trabalho. Sobre o dia 10 de outubro, meu companheiro Elton, cada vez eu venho aprendendo muita coisa ao seu lado aqui. E por mais que falam que o Jair Bolsonaro não tem coração, essa data em específico mostra a humanidade ou o ser humano que ele é. Preocupou-se no período da Covid em valorizar aqueles que davam a sua vida em detrimento de outras.
Vereador, mais dois minutos.
Então, leve um abraço a todos os motoristas, né? E o orgulho que eu tenho por você é enorme, tá bom? Juninho, deixa eu entregar aqui pra você. Ô, oh, Juninho já chegou. Que possa... Ok, meu querido? Esse é um reconhecimento para os professores, que eu fiz para todos, é da minha área, então eu tenho um dever de zelar pela minha área. Uma boa noite para vocês.
Boa noite, Antônio Nipos.
Vereador Corguinho, muito obrigado pelo presente. Eu fico agradecido.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, juristas, servidores da casa, população aqui presente. É, também boa noite às pessoas aí que nos assistem pelas redes sociais. É, eu quero aqui pensar bem, né, o que a gente já falava, vereador Elton. Porque palavras, às vezes, né, como diz o ditado, é igual pena, né, lançada ao vento. Pega um saco de pena, sobe aí no prédio e lança ao vento e depois tenta recolher. Impossível, né? Então, assim, porque eu estou falando isso, senhores, para ver a gente, né, ver, escuta, né, algumas coisas. Então, a gente tem que saber processar tudo isso. Mas vamos lá. É, nós já vai para 3 anos, né, que estamos, exceto o vereador Rogério, que estamos aí.
O vereador Rogério tem 50 anos que está aqui.
50 anos como vereador. Fora o vice-prefeito. Então, assim, nós já vamos para 3 anos. E eu acredito que até aqui, ô, senhor presidente, nós temos ido bem. Temos falhas? Temos. Mas temos ido bem. Quando eu falo, porque todos os projetos que nós, né, apreciamos aqui nessa casa e votamos, nós votamos a favor, quase que 99%, só 2 ou 3 nós votamos contra, nós votamos pensando na população. Não votamos a favor e contra para agradar ou para desagradar ninguém. Então, o meu conselho, senhores, nessa noite, né, aceita isso com carinho, vamos continuar com esse foco. Analisar, sim, com carinho os projetos. Se for bom, vamos a favor. Se for contra, vamos reprovar. Assim que tem que ser. Mas não vamos perder o foco. Falta menos de 1 ano para as próximas eleições. E eu, como já falei aqui, quero falar novamente. Não vou deixar isso, né, influenciar no meu trabalho como vereador nessa gestão 2021-2024.
Parabéns.
Né? Porque, assim, eu vejo uma certa preocupação de alguns, não dessa casa, viu, senhores? Vou deixar bem claro. Algumas preocupações de alguns, isso me preocupa um pouco, né? Que nós não viemos deixar isso influenciar a gente aqui dentro. Estamos, sim, fazendo um bom trabalho. Temos crítica, temos, né? Mas também temos, né, reconhecimento. E as obras, aquilo que está sendo feito, né, prova isso. Nós estamos aqui para legislar, fiscalizar, sim, né, mas que nós possamos continuar nesse foco. E quando se fala em obra, senhor, nós cobramos muito, né, obras, benfeitoria, algo desse tipo, mas tudo isso gera, né, custo. E quando é feito algo, muitas das vezes, né, muitos criticam. Ah, mas gastou um valor, né, acima da média. Pessoal, eu estou falando isso porque eu também não quero me calar
diante de algumas manifestações. Vamos pegar, por exemplo, festa. Eu não participo dessas festas feitas, às vezes, porque não sou contra. Festa tem que fazer mesmo. Eu entendo isso, respeito. Não é por causa de eu não participo, eu não vou dizer que não tenha que fazer. A gente sempre fala que precisa ter, né, um certo cuidado com os gastos. Mas nós já participamos, né, de muitas reuniões com o executivo, tanto na prefeitura como aqui nessa casa. Né, muitas...
Vereador,
só curta a parte aqui, do espaço. Muitas reuniões que não teve em outras gestões. Então, muitas reuniões esclarecedoras. Estou falando isso, pessoal, porque se nós formos olhar para trás, os valores que foram gastos com obra no passado, com festa, é só nós puxar e olhar para a gente ver. Então, na época, né, várias pessoas nos criticou por algumas obras. Ah, mas foi feito, foi com esse valor? Foram feitas, a obra está aí. Isso lá atrás, pessoal. Né? Se nós pegar esse valor aqui lá, corrigir, eu quero trazer para a próxima reunião, pessoal, algumas obras que foram feitas, né, com valor corrigido para, né, não ficar no esquecimento. Então, precisamos tomar cuidado, pessoal, com essas coisas. Foi feita ali a reforma do PSF na Serra, né? Foi feita ali aquele PSF ali na Pedra Negra. Um valor alto? Sim, mas a obra está lá. Toda mobiliada, né? E fora em resposta de cobrança de muitos vereadores. Então, ou seja, a gente precisa tomar cuidado, né? Que nós não devemos deixar influência externa atrapalhar o nosso trabalho. O projeto pode...
Aproveitando que você falou na festa, o orçamento do ano que vem, eu estive analisando ele, e ele tem lá R$2.265.000 para cultura. R$2.064.000 de dinheiro é para show. Sobrou cento e pouquinho o resto. Então já estou avisando e pedindo a compreensão de vocês, vou fazer uma emenda e espero que seja aprovado. Para a gente, pelo menos, dosar isso. Não que não tenha, tem que ter sim. Mas não precisa gastar 2, 3 milhões com festa, não. Obrigado.
Sim, com certeza. A gente é a favor, mas também precisa, né, ter limites. Então, eu quero apresentar aqui o vereador João pela vista aí no projeto. Isso é importante, pessoal. Às vezes tem projetos que assim, não deu tempo para a gente apreciar. E aí a gente precisa um tempinho a mais mesmo para analisar, pensar com carinho. Porque depois que votou,
acabou.
É muito difícil votar atrás. Falo isso em questão Copasa. Se aquele projeto que veio para essa casa, naquela gestão, naquele ano, fosse reprovado, nós não estaríamos enfrentando esse problema que estamos enfrentando aqui hoje. Foram um projeto que teve muitos dias para ser apreciado, né? Teve assessoria jurídica, teve audiência pública. Deu tempo o suficiente para ver, né, ali os direitos e deveres de todos, da Copasa, do município, do contribuinte. Então, assim, eu acho que precisa fazer pedir visto, igual pedir visto naquele projeto dos professores.
Tá certo.
Com uma semana eu retirei da vista. Cadê esse projeto? Então, ou seja, nós foi feita a reunião, fez uma indicação para o executivo, mandar novamente, né? E estamos aguardando. Então, a vista é muito importante. E 15 dias, eu acredito que é um tempo, né, aí bastante razoável, né, para a gente estar analisando. Então, que todos nós possamos, né, aproveitar essa emenda do vereador e analisar com carinho esse projeto. Para quando ele for retirar, né, a sua vista, todos nós já estamos aí bem por dentro do assunto. E para finalizar aqui, nós vamos ter, o vereador Corguim, não sei se falou, campeonato de bairro, não é isso? Até onde eu procurei saber, fui me informado, vereador Corguim, que não vai ter segurança nesse torneio. Não vai ter. Porque até onde a gente sabe, eu não vou procurar isso mais com carinho, parece que não tem orçamento. Né? Eu fui direto mesmo na fonte, mas assim, é no mesmo tempo para a gente conversar com mais. Com mais tempo. Então, assim, parece que não vai ter segurança, parece que não tem orçamento para isso. Então, se esse projeto que veio para esta casa, eu acho que de repente, né, tem que analisar com carinho, porque eu acho que a gente só é a favor dos campeonatos, sim, né, mas segurança nunca é demais. Eu acho que não pode abrir mão aí da segurança, como foram feitos.
Com segurança já está preocupado.
Com segurança está tendo problema, né, vereador Corgui? Então, dessa forma, né? Então, assim, a gente precisa com carinho. E quem sabe que esse projeto aí que vai entrar em pauta, né, daqui a uma semana,
né, depois cabia ser retirado, né, que talvez com esse valor de depósito também aí custear aí esta segurança. E por hoje é só. Então, boa noite.
Para Olívia.
Boa noite, senhores vereadores. Ah, infelizmente, não tem ninguém. O povo já estava aqui, já foi embora. Que é esse nível todos os dias, né? Quanto mais tarde vai chegar na reunião, aí o povo não vai assistindo, vai embora, vai cansando. E é assim que funciona. Aqui na Câmara só vem para alguma coisa. Se é para votar, se é para xingar, se é para falar dos outros, se é para fazer política, para isso o povo vem na reunião da Câmara. Para outras coisas, para saber o que está acontecendo e vai acontecer de bom no município, nada. Mas, enfim, né, todo mundo tem a liberdade de vir e também ficar em casa. Às vezes acha que não vale a pena, mas o quão é importante ninguém sabe. Está aqui os projetos, tá as notícias acontecendo. O Elton, né? Parabéns, Elton, de novo pelo seu dia. Deus abençoe a sua vida e a vida dos outros motoristas do nosso município. E que faça valer sempre, né? A direção de Deus em primeiro lugar, e honestidade, caráter, o trabalho de todos os dias, o amor aos pacientes, isso serve para todos. E assim, graças a Deus, eu tenho um bom entendimento com todos os motoristas, todas as pessoas que estão ali perto e passam por mim ali no PSF. Queria também, né, como o Juninho, como o Corguinho falou, né, dos ACS e ACE, as agências comunitárias de saúde do nosso município, dos nossos três PSF, das meninas que estão comigo todos os dias, que trabalham todos os dias comigo, que já virou a minha família também, as outras, né, que estão no PSF Serra e Pedra Negra, o Serra também esteve com nós ali no PSF sendo da reforma, da Pedra Negra, gente, já convivi com algumas, trabalhei com algumas no PSF Centro, que é a Natália, que é a Maelma, a Kézia, minha amiga de infância, a Daiane nunca trabalhei, a Givanete também trabalhei com ela no PSF Centro. Então, é assim, juntas, né, somos uma família e espero que nós tenhamos, né, essa comunhão e esse carinho uma com a outra, com as outras, há por muito tempo. Então, parabéns para vocês, parabéns pela formatura, parabéns pelo curso técnico que vocês fizeram. E que nós, né, e hoje, né, eu fiz uma indicação para que nós, né, possamos receber as gratificações do Previne Brasil. É uma coisa assim que eu acredito que eu não precisaria pedir, né, fazer essa indicação, porque se é um direito nosso, se nós cumprimos uma meta, é um direito nosso de que esse dinheiro seja devolvido. Mas agora nós temos, né, uma funcionária responsável para a atenção primária, que é a Fernanda. Eu acredito que ela vai ajudar muito nessa parte, vai correr atrás também junto com nós, e que esse pedido seja realizado. Eu acredito que esse ano não, mas para que o próximo ano isso aconteça. Vamos aguardar. E os ACE, que é os agentes de endemia, um trabalho muito importante, porque são três funcionários só para o município inteiro de Jaci. Ficam sobrecarregados, ficam cansados de tanto trabalhar. E que tenham, né, oportunidades, que tenham uma estrutura boa de trabalho, que possam sair de casa todos os dias e trabalhar com mais conforto. Esse é o meu pedido e parabéns para vocês também. Hoje, né, hoje o nosso presidente resolveu, né, colocar todos os projetos em votação, e aí a gente vai, né? Eu tenho que falar um pouco dos meus contras, não sou contra os funcionários receberem nenhum benefício. Bem claro, não sou contra. Só não acho justo eu, Olívia, ser uma servidora e o Nico não ser um servidor, eu ter esse benefício e o Nico não. Eu acredito muito nisso, eu quero sim ajudar a todos que tenham, né, aonde for beneficiado, todos, a população, todos os munícipes de Jaci, ótimo. Mas nada contra nenhum servidor, nenhum. Estou aqui para ajudar cada um, estou aqui para somar com vocês. por mais que somos falhos todos os dias e não conseguimos executar, mas estamos aqui para legislar, fiscalizar e cobrar junto com vocês. E esse é o nosso pedido. Os meus pedidos foram atendidos. A parte técnica já sabia que estava acontecendo, né? Que dos salários que foram para a indicação, os pedidos, né? Foi falado que está corrigindo, não vê. Isso nós todos já sabemos. Não é nenhuma novidade, mas a gente queria ter uma resposta assim. Quando? Bateu o martelo, a data de quando? Vou aproveitar aqui, vou reiterar aqui que hoje estive na prefeitura, estive falando com o prefeito, falando sobre os funcionários, sobre a nossa população. Vou deixar bem claro também, estamos esperando e aguardando receber o nosso piso da enfermagem. E todos os meus colegas também. Não sou hipócrita de falar que eu tenho um dinheiro e não posso receber. Não recebi ainda. Eu tenho dinheiro para receber, mas estamos lá. Aguardamos até a semana que vem. Foi falado com RH, contabilidade, financeiro, com o secretário. E espero que semana que vem a gente já possa estar recebendo o nosso retroativo do piso da enfermagem. A gente conta com esse dinheiro, porque é uma folha extra. Então, nós temos que receber. Vou ser sempre a favor também da nossa população. E o Nico falou aqui, né, com as palavras dele, o quanto nós temos que ajudar a nossa população, o quanto temos que trabalhar juntos. Concordo plenamente, mas concordo com o planejamento. Concordo que as coisas têm que ser feitas do jeito que pode ser feito. Começa uma obra, não termina, começa outra. Graças a Deus, agora a obra que está agora é o cemitério, né? A obra da praça que está lá, do cemitério, ok, tem que trabalhar, tem que fazer, temos que fiscalizar o andamento das obras. E orçamento é isso aí, gente. Orçamento é planejamento, orçamento é cada secretaria puxar ali, puxar daqui, mas o que nós não podemos deixar é a nossa população sofrer por causa disso. Não podemos. Então, quando se faz uma coisa que todo mundo está agradando, é festa, é boa, é sim. É sim, é lógico, todo mundo vai. Tem que ter festa, mas tem que fazer do jeito que dá para fazer. A gente não pode fazer mais do que a gente quer fazer. Agora fizeram uma festa do peão ótima. Uma estrutura maravilhosa. O ano que vem pode ser menos do que isso?
Pode.
Mas vai fazer o quê? Ah, o ano passado a festa estava assim. A estrutura pode até ser manter a mesma. Mas com coisas mais baratas, né? Com shows mais baratos. Porque eu acredito que a população aproveita, mas as pessoas que vêm de fora também aproveitam até muito mais. É, mas festa é isso, né? Festa é isso, nós temos festa aí de fevereiro, março, julho.
A prestação aí, a fatura do CISLAR está atrasada. O CISLAR é 60, 70, 100 mil. 1,5 milhão para cada 500 faturas. Então, tem que se planejar bem. Infelizmente, não foi.
Rogério, quando você tem dinheiro, tem orçamento, você vai gastar. Tudo bem que a gente sabe que festa não é barato. A gente sabe que festa não é barato. Mas a gente tem que fazer. Ter festa, ter saúde, ter educação. Pronto. É isso aí que tem que ter. Estradas rurais, ok. As pessoas sendo atendidas, ok. É isso aí que a gente quer. Ninguém está aqui reclamando de ajudar a população ou de fazer festa. A gente só quer que as coisas sejam feitas do jeito que tem que fazer. O certo. Se fizer os PSF, se fizer, está tudo ok. A gente vê, sim, a cidade está linda, a cidade tem que caminhar. Estamos, né, igualzinho hoje, eu fiz uma indicação, sim, para que dessem continuidade na orla. Porque, assim, ó, chegou o verão, todo mundo, o Célio é uma testemunha. O Elton mais ainda, o Jonathan também. A orla está lá. Manter a limpeza da orla, manter a capina da orla. E hoje fiz uma indicação para ter banheiros químicos lá. Coloca o banheiro químico no sábado, na segunda-feira de manhã tira.
Vereador Olívio.
Sim.
A senhora foi, assim, não tenho nem adjetivo para te dar nessas falas. Por quê? A orla realmente, ela está abandonada. Ela poderia pelo menos ter o quê? Uma manutenção e ali aparar aquele mato, que a gente não pode falar que é grama, porque a grama não foi
sacada,
né? Aí ela caiu. Mas que fizesse a limpeza, pelo menos, né? Porque a orla é bonita demais. A gente tem uma visão privilegiada. Os vereadores têm casa lá perto, sabe disso. E a gente que vai lá para passear, e a gente que é mais pobre...
Fizeram a limpeza do bairro? Não fizeram a limpeza do bairro ainda?
Então, eu acho assim, eu acho que ainda vai demorar passar em todos os bairros, porque Jaci realmente estava com os lotes muito sujos, né, vereador? A gente sabe disso. Mas... A vereadora Olívia falando, ela está coberta de razão, porque é uma maravilha que não tem a manutenção. Já que não vai acabar, que tem um projeto aí futuro, que vai ser ótimo também, que não vai onerar os cofres públicos, mas pelo menos limpar aquela área ali para que todos os visitantes que venham até Ijaci, e até mesmo os moradores lá que pagam seus impostos, possam gozar de uma vista bonita, né? Porque possa desfrutar de uma vista bonita e os moradores possam desfrutar de uma calçada onde eles podem andar, onde não tem muito mato, onde eles podem descer para a calçada lá de baixo, pescar, meditar, fazer o que quiser ali, né? Dentro da lei, lógico. Porque é um lugar bonito. Nós moramos num lugar privilegiado. Então, a gente pede essa atenção mesmo para a orla. Obrigado, vereadora Olívia.
Nada. Por exemplo, tem muita gente que, né, sai dos suas casas ou até mesmo outras cidades que vão na orla, por exemplo, já nem falei nada ainda. Ele falou 3 minutos da minha fala. As pessoas vão visitar e encontram, né, a orla, às vezes, né, com mato, essas coisas. Então, é bom que a gente tenha uma visão. Eu pedi aos vereadores, quando estiver falando, ficar quietinho, tá? Senhores vereadores, vocês estão conversando? Então, tá. Boa noite e até a próxima reunião.
Marcelo,
a campainha foi... Só para chamar a atenção dos vereadores mesmo, vereador ali.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas de cadeira aí. Nossa população hoje está... Tem muito pouquinho hoje, né? Não vai ter não. Vai ter só o Endo que está lá fora, né? Boa noite, Endo. Servidores dessa casa, doutor Lauro. Pessoal que nos assiste pelas mídias, né? O vereador Dono também está nos visitando lá, né? Senhor presidente, a Olívia foi muito feliz nessa indicação dela, que eu ia pedir para o servidor fazer essa mesma indicação para nós, embora acho que já tenha feito há um tempo atrás. Final de semana eu estive lá na orla e a cobrança foi, como diz a Olívia, não consegui falar, unânime, né, Olívia? Todo mundo me cobrando, qualquer coisa que a gente executa, não executa. Eu disse a eles que ia fazer um pedido para o prefeito, né? Embora eu ache muito custoso ele fazer isso, mas fica aqui a indicação do Olívio e o nosso pedido verbal aqui para ele colocar esse banheiro aqui, nem que seja dois. Porque lá né, o Barão está mais distante, mas o Elton costuma sair na janela, ou então no, arrisca ver alguém fazendo um xixi, alguma coisa lá.
Não, lá, ó, vereador Célio, está indo na casa de frente lá, ó, a orla lá.
Eu estava lá de frente, eu vi todo mundo indo lá atrás do muro.
Eu estava lá, um atrás do portão do Elton lá, fazendo xixi lá.
É verdade. Então, quem o Olívio falou, vai demorar a arrumar, mas até que se arruma, que põe o tipo como se fosse um paliativo, né? Coloca esses banheiros lá, não é barato nada, mas eles dão um jeito. sobre o PSF, Nico, o Nico falou que fez um PSF de 1.200.000 na Pedaneira com o móvel e tudo, mas ficou faltando alguma coisa, que eu tive lá sexta-feira, o médico lá não estou aguentando ficar aqui dentro porque não tem um ventilador, não tem nada aqui, tá bravo. Então é coisa barata porque deixar a desejar. Não sei se está faltando balança, Lívia. Parece que está faltando lá.
Não, está faltando ventilador.
Ventilador?
Então, se o nosso secretário fosse o Arnaldo Campos, nós já tinha. Porque a prefeitura está cheia, minha filha. Na sala de reunião, né, Elton? Dois ventilador, dois ar-condicionado, olha pra você ver a coisa boa. Só que a gente tem que reunir lá pra poder.
Então, engraçado infelizmente, que saiu mais rápido os ar-condicionado que as câmeras.
Então, ele respondeu que também, respondeu a resposta das câmeras aqui, pelo projeto vai ficar, qualquer depois melhor de bom, ótimo.
Mas aqui, desde 2021, a gente há de convir que se um projeto que tem 3 anos aí, se ele vier ruim ou se ele for mal planejado e projetado, pode colocar a viola no saco e ir embora.
Mas aqui eu quero estar vivo, eu quero estar aqui para poder ver esse projeto sair do jeito que falou, que respondeu.
O ano que vem, se Deus quiser, você vai estar vivo ainda. Hein?
Mas se Deus quiser, eu quero que saia de jeitinho tá ali, que vai ficar perfeito se sair de jeitinho tá lá, ó. Gostaria de agradecer o Corguinho, pelo esse projeto 29/3, né? Que eu sou suspeito de falar porque eu sou um barraqueiro, mas quando eu digo barraqueira, quem amonta a barraca lá, né? Quem faz barraqueira, barraca. Não é brigão, não. Porque isso aí já tinha me cobrado, o Manu tinha me cobrado, o outro, eu não lembro o outro quem aqui, tem uma ermita também. Sempre quando tem uma festa melhorzinha, essas agora desses anos, nós fica ali, sobrar lugar para o povo de Jaci. Infelizmente, quem está grande já vem e compra a praça de alimentação, mas nós somos pequenos e não tem. Ah, não, vocês ficam lá naquele cantinho, naquele outro ali, sobra lugar, vocês ficam. Fica lá na rua, na principal lá. Isso aí, com esse projeto, se Deus quiser, que eles vão ajeitar o lugar da população, né? O outro projeto, eu fui contra, porque, igualzinho a Oliva disse, se beneficiar todo mundo. Beleza, mas aí está beneficiando só o funcionário público. Nada contra eles também, que planeja, às vezes eles tornam modificar ele aí, que vem com uma mudança, se Deus quiser, vai ser aprovado. O Jonas falou da reforma das casinhas, está chegando a chuva aí, tem se ajudar, tem arrumado as outras casas aí, mas as pessoas que chegam até mim falam que essas pessoas que estão arrumando a casa têm mais condições do que outras que estão precisando.
Eu acho que deveria de fazer um levantamento, né, mais a fundo aí, para ver as pessoas que realmente estão precisando. Por exemplo, o vereador Banana chega lá e faz uma indicação, tanto na assistência social, ou vai lá direto no prefeito, ou algum secretário, chega e fala, lá na casa do Rogério está precisando trocar uma telha. Eu acredito que o servidor, ele deveria ir lá no Rogério para ver se realmente ele está precisando, né? Aí vai verificar na casa do Rogério, ainda dá para segurar um pouco. Vamos lá na casa do Corguinho que está pior. Entende? Eu acredito que deveria ser assim. Por quê? Se o executivo colocar alguém para ir ver em loco, né, o que está acontecendo, vereador Elton, eu acho que realmente a gente vai conseguir andar mais rápido, porque realmente a gente vai ver a necessidade e quem não tem, quem pode esperar um pouquinho, quem tem que ser, não é privilegiado, é ser atendido, né, com mais agilidade. Obrigado, senhor.
Vereador, lembrando que lá na terra tem aquelas 2 ou 3 casas lá que está meio complicado, acho que não mexeu em nada lá ainda, a pessoa ainda não conseguiu construir um outro lugar. Tem uma casa lá que não tá interditada, mas está na linha do que a aguaceira que desce lá. Pediu o prefeito para olhar isso rápido, que já começa a chuvarada aí de novo. Como é que faz?
A Defesa Civil já deve ter ido lá, né? Está na mão deles já. Hoje.
Mas
tem que organizar isso aí.
Eu acho que
mas nas horas que tem que trabalhar, tem que trabalhar.
Mas eu acho que a casa da da Meire, eu não podia, acho que não podia nem ter falado o nome. A dela está interditada pela Defesa Civil. A da irmã dela não está. Mas só que a da irmã dela está lá, acho que está pior que a dela. Aí, já pediu também uma vez, eu pedi para poder ver se acabava de fazer a casa dela ali no Alto São Mateus, que resolvi esse problema. Gostaria de parabenizar, Elton, todos os motoristas de ambulância, que diz aí, parabéns,
Sério, tem o último ano que eu também, aí, que é motorista de saúde também, aí, ó.
Motorista de saúde.
Eu não pego na ambulância, não, mas é um carro pequeno, né, Jonas? Tá sempre lá em Varginha, Bom Pastor e...
Como diz o outro, eu passei pelo município trabalhando, na época eu passei, eu andei trabalhando uma semana, dois dias, três dias na ambulância, nada nem, eu sei exatamente mais ou menos isso que você falou aí, é o cuidado, é o de correr, é o carinho do paciente, que a pessoa, na hora que você vai pegar um paciente, a pessoa está muito frágil, às vezes um não que você fala para a pessoa já magoa mais ainda a pessoa, e não é por querer que você quer falar isso não, a pessoa vai levar para o mau caminho. Gostaria de destacar, você destacou muito bem, do João de Tumirim. Inclusive, eu vou fazer uma indicação, se o Fábio puder me atender, o João ama aquela ambulância lá. Na época do Covid, ele ficou lá na linha de frente, lá junto com você e mais outros lá, e depois que acabou o Covid, tiraram ele da ambulância. Ele, como você falou, ele é prestativo, põe ele no caminhão e vai, põe ele na ambulância e vai, no ônibus e vai, tudo e vai. Mas ele gosta, é da ambulância. Fica aqui o Vabão, não sei se o Vabão está me ouvindo, viu, Vabão? Não sei se você tem esse poder de... Ah, mas provavelmente é subordinado. Às vezes tem alguém por trás, alguém por trás cutucando. Não põe. Se você, Vabão, puder colocar ele lá na ambulância, eu tenho certeza que ele vai ficar muito mais feliz. É eu que estou pedindo, não é ele, viu, o Vabão? Ou então o Fabiano, o Nelson, um dos três aí. Deixar os parabéns para todos lá, em especial para ele que está lá e depois tirar ele de lá. E é só isso, ó. Senhor presidente, agradeço, presidente.
Tem um novato também agora na ambulância da Serra, que está no lugar do...
Falou o nome dele, é o Marcos.
Marcos
Teodoro, lá
o... mas na hora que eu citei Marcos, eu lembrei do Marcos Pedroso.
Ah, Marcos Pedroso.
Né? E esse é o Marquinhos. É o Marquinhos
lá do Corpo Pintado. Um abraço pra vocês, viu, gente? Boa noite. Com Deus.
Vereadores, nossos visitantes, né, já foram embora, mas já teve presente. Nos acompanha na rede social, é funcionário, doutor Lauro, também não sei onde foi. Quero falar aqui que teve aqui hoje Demerval Machado da CEMIG de Varginha, onde ele propôs estar aí para ajudar, se precisar pode ligar para ele, aí pode estar entrando em contato com ele. Falar do dia do motorista, igual o Edson falou, né? Parabenizar a todos, que é um trabalho difícil mesmo, tem que gostar. Né? E tem que olhar com carinho. Inclusive, aquele período parado, né, da pandemia, parece que não tem direito. Eu acho que tinha que ter mais direito, seria o motorista da ambulância.
Vereador, não cortou, não. Os benefícios, eles foram suspensos, depois saiu a lei, eu não lembro o número da lei, que quem trabalhou na frente do Covid e era funcionário público, não foi interrompido os direitos. Né? Proporção, igual quinquênio, triênio, férias prêmio, não. Aí vem retroativo de 2021 para cá.
E não, aquele período vai ser contado?
Vai ser contado. Não foi interrompido a questão de férias prêmio, a questão de tempo de serviço. Ele não foi interrompido, não.
Ô, Roger, só um minutinho. É porque acabou de chegar aqui agora uma foto aqui de. Pedindo, o pessoal pedindo que ali no São Mateus tem um entulho perto da praça. Eles já pediram várias vezes, mas até hoje ainda não foi atendido. O pessoal vestiu para nós fazer uma indicação amanhã, pedindo para tirar. Né?
Então a gente pede aí, gente.
Obrigado.
Para fazer a limpeza aí, né? Da questão do São Mateus e também da Orla, né? Igual foi dito aqui pelos nossos vereadores. E a reunião vai ser encerrada para a lavratura da ata.